Vivemos em um tempo onde existem diversos reality shows para todos os gostos, tá? E entre muitas boas fontes desse tipo de entretenimento, a Netflix acumula alguns bons títulos no seu catálogo, como é o caso desse fenômeno que é A Batalha dos 100. Uma espécie de Round 6 da vida real, onde coreanos e coreanas gostosos e bombados se enfrentam para decidir quem tem o físico perfeito. E para falar sobre esse show de testosterona, o programa de hoje, primeiramente aqui, hosteando este programa, aquele que dependendo do dia e do estado da minha lombar, eu não consigo passar nem na fase da modelagem do busto de gesso, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que vai malhar até moer hater da Nintendo na supinada, Marcelinho Delgado.
E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, esse reality show, cara, ele só não é melhor do que o Vidrados, cara. Esse... cara, Vidrados é excelente. Quem diria que um reality show de maromba e um reality show de fazer esculturas de vidro, né, seriam os grandes destaques de reality shows da Netflix, cara, na moral.
O pior... É que a minha mulher assiste os dois. Às cara, vezes ela é fica lá bom. Indignada. Não, ele não está colocando fôlego suficiente para soprar o vidro e fazer... Eu falo, gente, o que está acontecendo?
Maluco, reality show. Para pra pensar se o Boninho compraria essa ideia de fazer um reality show, de fazer escultura de vidro. Sabe qual é? Não compraria.
Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos, então, no programa de hoje para falar sobre a Batalha dos 100, as duas temporadas, né, que já saíram aí, a segunda acabou de sair, os últimos episódios na Netflix, inclusive já teve um anúncio bombástico ali no final da segunda temporada, a gente vai falar sobre isso também, então tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Marcelinho, a Batalha dos 100. Eu não sei você, tá? Mas um belo dia, estava eu aqui em casa dando aquela zapeada pela Netflix, né? Aquela coisa tipo, ah, o que eu vou assistir? Não tem nada aqui pra ver e tal. E aí, né? Apareceu assim aquele teaser, quando você tem algum lançamento em destaque e tal.
Sim.
E eu vi uma galera super bombada ali, sabe? Se degladiando no chão. Uns caras rolando no barro com uma bola na mão. Depois
poderia
uma galera...
ser uma chamada para outro tipo de conteúdo, né, inclusive. Olha aí.
As mulheres...
Rolando no chão com a bola na mão, Thiagão. Você prestou atenção na sua frase?
Uma bola esportiva, que eu quero dizer.
Pode ser também, irmão.
Enfim, né, aquelas mulheres esculturais ali, os caras todos bombados. Eu falei, gente... O que é isso? É um novo tipo de luta, né? Alguma coisa aqui tal.
E tal. Novo tipo de luta.
E aí...
Cabeça, Thó.
Não, porque eu não tava acompanhando, não tava meio que por dentro. E eu, não sei você, mas eu descubro muitas séries assim, às vezes.
Sim,
né? Eu tô olhando
sim,
e falo, o que é isso aqui, cara? Não, eu vou lá,
a UI da Netflix, inclusive, ajuda muito a fazer esse tipo de pesquisa, sabe?
Sim.
Que
sim.
É o diferencial da Netflix para todas, hein? Todas as outras serviços de streamings, a HBO, a Max, a Disney, enfim. Só a Netflix tem esse tipo de UI que ajuda a descobrir coisas no catálogo que talvez não fossem ser tão... né? Que a gente não fosse dar atenção.
Pois
né?
Ó. Vou dar um exemplo aqui, vou abrir um pequeno parênteses na nossa gravação, porque eu já falei isso diversas vezes, eu não sou um cara nada esportivo, né? E se tem uma coisa que eu acho chatérrima, é Fórmula 1. Porém...
Eu adoro Fórmula 1.
Porra, eu detesto Fórmula 1. Porém, contudo, entretanto, eu adoro Drive to Survive, cara.
Também, eu acho maneiríssimo.
Da Netflix.
Maneiríssimo.
Inclusive, né, já fazendo aqui um jabá pros amigos, essa semana eu participei do Box Box Box, né? Que é o podcast aí, todo focado em Fórmula 1.
Olha aí,
mandar um beijo lá pra Aninha, pro Denis, né? Que é quem faz a ponte aí. Que sempre me chama, todo ano eles me chamam pra falar de Driver to Survive. Olha porque aí. Eles querem sempre assim, uma pessoa que seja burra de Fórmula 1, mas que assista a série. Que é o meu caso. Então eu vou lá.
Um abraço aí pro pessoal do Pane Seca também, Pane Seca Show,
isso
que faz aí a cobertura de Fórmula 1 também.
Exatamente, então procure aí no seu agregador aí de podcast por Box, 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 tudo junto, né? Eu gravei lá o último programa com eles e foi muito legal, e é o mesmo caso, Marcelo, eu não gosto de Fórmula 1 nem nada disso. Durante a pandemia, né, eu lembro de estar fudido, caído lá no sofá, eu já contei essa história várias vezes, procurando alguma coisa para ver, para não saber se no outro dia eu iria estar vivo. E aí achei Drive to Survive, cara. Eu falei, como isso apareceu pra mim? E eu adorei, né? Sim. E a Batalha dos 100 foi a mesma coisa. Porque é uma série, cara, assim, a gente brinca, né? Faz esse paralelo com Round 6, até porque é um conteúdo coreano também.
Sim,
mas ele passa essa coisa de, assim, quase um reality de sobrevivência, né? Não é só uma parada esportiva. Ele mistura muitos gêneros. Eu acho que um dos grandes sucessos da série, eu acho que é essa.
Sim. E ele, eu acho que mistura muito bem a ideia inicial do programa, né? Do reality show, de focar nos atletas ao invés de focar em artistas. Sim. Ou de celebridades, enfim, você vê que o próprio programa não tem um apresentador, é uma voz, né? Aqui no Brasil é dublado pelo Guilherme Briggs.
Nossa,
então,
é muito bom, cara.
É muito bom, é muito
bom. Quando
mal.
Entra a Batalha dos 100, já dá um arrepio.
Já dá um furico-tico aqui, irmão, que a gente fica doido. Mas, né, a proposta do programa, do reality, ela é muito boa, porque foca nos participantes e não numa criação de celebridade ou numa celebridade que vá apresentar e tudo mais, que é diferente, por exemplo, de um outro reality da Netflix também, focado em exercícios, né? Que é o Ultimate Beastmaster, né?
Sim.
Que talvez tenha sido o grande pilar desses reality shows diferentes da Netflix, porque a gente está acostumado com reality de comida, né, de reality show de tipo Big Brother, né, e tudo mais. Mas a Netflix abriu, e a gente até brincou no começo, um leque enorme de uma variedade de reality shows, né? Hoje a gente tem o Círculo, tem o Ultimate Beastmaster, hoje tem o Batalha dos 100, né? Enfim, tem o Vidrados também, aquela competição de fazer bolos fakes, né? Em formato de coisa. Cara, é muito maneiro.
Isso é um bolo?
Isso é um bolo. Cara, é muito bacana, porque eles, principalmente o Batalha dos 100, é uma ideia muito simples de você focar numa competição esportiva de sobrevivência, né? E focar nos atletas, e focar nos participantes, né? E, cara, e como não chama atenção de 100 pessoas participando?
Exatamente, já é impactante, porque de 100 vai sobrar apenas um, então eles já dão uma gamificada na coisa, tem as fases, tem as etapas, as provas de equipe, de dupla, repescagem, provas de resistência, provas de força, provas de velocidade, então eles vão segmentando, né, de uma maneira que parece um jogo mesmo, parece um round 6, só que você não morre, né?
Não,
mas pode se machucar feio ali.
Sim, parece que fica meio como, fazendo uma mal comparação aqui, é como se fosse o Fortnite reality show, sabe qual é? É bem por aí. Porque o Fortnite é uma arena que você coloca, assim, sei lá quantas pessoas dentro, né? Eu não jogo Fortnite, desculpa aí minha ignorância. Mas é por aí, é meio que o reality show do Fortnite. Só que sem AR-15 e sem Naruto voando, né?
E assim, você fez até você traçou uma boa linha do tempo, né? Você citou outras séries aí, o Beastmasters, né? Enfim.
Isso.
Inclusive, se a gente pegar até coisas mais antigas, né? Tem o American Gladiators.
Gladiators,
que
é
tem
verdade.
Tem também, até um documentário na Netflix sobre eles, né? Sim, ali do final dos anos 80 e tal. Que sempre foi essa coisa, né? De você ter um programa que trabalhasse a questão do físico, da força, dos atletas, mas eu acho que aqui é que entra também a coisa do toque das produções sul-coreanas, né? os caras têm mandado muito bem. Eles colocam toda aquela roupagem cosmética deles, sim, que é muito boa. E
O próprio governo coreano, né? Até de ser
eles investem
muito em relação às suas próprias produções para internacionalizar essas produções e ser uma coisa de uma marca coreana, né? Esse tipo de produção. Hoje a gente tem produções que estão muito populares aqui no K-pop, produções de doramas, enfim. Agora esses reality shows, né? Vai ter inclusive um reality show do Round 6, né? Que vai simular o Round 6 com pessoas reais, só que obviamente que não vai ter morte, né? É só uma simulação. Mas eles estão internacionalizando a forma de fazer televisão deles também, né? E isso é muito. E eles estão focando na televisão, né? Muito na televisão. Até porque os doramas deles são muito mais televisivos e séries, né? Do que necessariamente ir para o cinema. Então eu acho que eles encontraram o nicho dele para tentar competir, de certa forma, com Hollywood, que domina o cinema, né? Goste ou não, sim, Hollywood domina o cinema mundial. Você vai em salas de cinema, tem, sei lá, de 8 de 10 filmes são filmes de Hollywood, né? Então eles estão tentando internacionalizar o produto deles, que é televisão, reality show, com o dorama, o K-pop, séries de TV, enfim, né? Então tem essa. Eles acham que eles encontraram um nicho, né?
Sim, sim. A gente já teve até um cast aqui na casa, né? Falando sobre isso, né? A gente chamou alguns amigos aqui para falar sobre essa febre dessas produções sul-coreanas, né? E tem até uma coisa ali que é isso que você falou, né? A tal da expansão do Hallyu, que eles chamam, né? Que é esse incentivo, que é essa onda coreana, né? De produção e exportação de conteúdo, de mídia, né? Enfim, de artistas, que é um soft power político e social que a Coreia do Sul está, assim, tá caindo matando em cima disso. Né? A gente até comentou isso aqui em um outro cast, mas é exatamente isso que você falou. E aqui, cara, quando a gente pensa na Batalha dos 100, é aquele tipo de coisa que era pra ser, sabe? Era pra acontecer, porque o produtor da série, o Jang Ho-ji, né? E aí vocês me perdoem a minha pronúncia do coreano aqui.
Por favor, inclusive, né?
Eu vou evitar até de falar muitos nomes em coreano. Ele era um cara que ele fazia muito, assim, esses programas sobre fraude, sabe? Pra desmentir fatos ou fakes. Era uma outra coisa, sabe? Muito institucional, mais documentário, enfim. E aí ele teve essa ideia, escreveu, mandou um piloto pra a produtora, né? E eles fizeram ali um contato com a Netflix, eles estariam interessados, né, em financiar aquele projeto. Os caras adoraram e lançaram. Ou seja, o primeiro trabalho do cara em reality show já é uma explosão, porque a Batalha dos 100, ela ficou no top, tá? Top 1, ficou no ranking na semana de estreia entre as séries de conteúdo em língua não inglesa, porque eles fazem essa divisão, né, dentro ali dos algoritmos. Sim, então, sim, entre as séries de língua não inglesa, ela ficou no top 1 e ela ficou no top 10, né, quando você entra ali na Netflix, tá lá, top 10 filmes, top 10 séries, ela ficou no top 10 séries de 78 países durante algumas semanas, né? Inclusive o Brasil. Então, ué, o negócio é bacana. Um fenômeno, cara.
Sim, é um fenômeno, né? E monstruoso. Novamente, e musculoso, né? E novamente com uma premissa muito simples, né? De que vamos focar nos exercícios, né? E no, nas provas, né? De dos exercícios físicos, né? E não em celebridades, subcelebridades e coisas para embelezar e chamar a atenção do programa, né? E eu acho que isso fez muito sentido.
Sim.
Né? E foi bacana, cara. É muito bacana o resultado, né? Porque você tem ali atletas, você tem pessoas de vários estilos esportivos, enfim, né? Ex-atletas olímpicos, inclusive, que competiram de verdade em Olimpíadas, né, e tudo mais. E foca necessariamente no positivo da competição, e não necessariamente, porque a gente sabe, né, que nos Estados Unidos existe muito, aqui no Brasil também, existe muito de a gente tomar o adversário numa competição esportiva como inimigo, uhum. né? A gente é muito competitivo a esse ponto. E lá eles são extremamente competitivos também, né? Só que eles mantêm um respeito muito, muito grande entre os atletas ali, né?
Até porque, Marcelo, algumas provas ali o cara compete contra ele mesmo.
Exatamente, exatamente. São provas de resistência, muita prova de resistência, né? E tudo mais. São bem puxadas as provas ali, né?
Só para completar o jabá que eu falei, foi no Zoneando Podcast 273, a ascensão do cinema coreano, onde a gente falou lá do. Lá do Parasita, né? Que tinha acabado de ganhar. Sim. E a gente falou de outros filmes também, então a gente comentou bastante sobre isso, tivemos ali convidados especializados, né, nossos sommeliers em produção coreana, mas voltando, né, aqui para a Batalha dos 100, qual que é a ideia, né? Qual que é a concepção? Você vai pegar 11 participantes e ali você tem desde atletas olímpicos, como você falou, até youtubers, TikTokers, né? Uhum. Dessa área fitness, como a gente tem aqui no Brasil também, tipo
sim.
Um Léo Stronda da vida, né? Um Rodrigo
Kleber Bambam, né?
Pega essa galera e pega com outros atletas também, pega com dançarino, dublê, ator, né? Que tem uma aptidão física maior, enfim.
Sim.
Pessoas que trabalham a parte física. Uhum. Chama essa galera toda ali, inclusive até não só celebridades, né? Você tem ali bombeiros,
socorristas,
escaladores, ciclistas, militares, né? Tinha até um carcereiro, cara,
é verdade, tinha um carcereiro
gigante, que era um carcereiro, fisiculturista, enfim.
Dá medo.
Dá. Eles reúnem, né, essas 100 pessoas e dali eles vão fazendo diversas provas, onde só vai sobrar uma, né? O prêmio, ele era no valor de 300 milhões de wons, né? Aproximadamente ali 230 milhões de dólares, né? Se a gente fosse fazer uma conversão. E 1,2 milhões de reais ali, como o nosso
230 real mil dólares, no caso, né?
Perdão. 230 mil dólares e 1,2 milhões de reais, mostrando como é que tá desvalorizado o real aí. E assim, cara, é uma produção fantástica, câmeras de alta velocidade, sabe? Focando, pegando diversos ângulos ali.
As câmeras de slow motion também, né? São
os caras
muito boas.
Suando, Marcelo, correndo, assim, o suor vai escorrendo e tal. Então é uma produção que você vê que tem grana, né?
Pra
construir aquelas estruturas, cara, é um negócio impressionante.
Não, e ela foi financiada não só pelo governo coreano, né? Pela produtora do governo coreano, né? Mas também pela Netflix. A Netflix comprou muito a ideia. Né, bancou uma boa parte, principalmente na questão de divulgação internacional, né? Obviamente advendo aí com suas várias produções de doramas e tudo mais, né, que são sucesso no mundo inteiro. Hoje, até você pode ouvir aí o cast do Zoneando, que foi falado, né, sobre essas produções coreanas, né? E eles bancaram muito essa divulgação, e talvez isso tenha ajudado muito no sucesso comercial que a série deu, né? Tanto que já temos uma segunda temporada, né? E vamos ter aí mais uma surpresa, né? Que a gente vai, daqui a pouco a gente vai comentar sobre, né? Mas isso ajudou muito. A Netflix está por trás da estrutura da série, ajudou muito para que as ideias fossem avançar, né? Principalmente as estruturas das provas, né, cara?
Sim, inclusive fica uma curiosidade aqui, né, que ele é um dos programas coreanos de maior sucesso que não é exibido na própria Coreia, não sei se você sabe disso.
Não, eu tô sabendo.
Então, ele como existe nesse acordo, como ele é uma produção da Netflix, ele só pode ser exibido pela Netflix. Ele não, sim, é assim, porque acontece isso também, né? Às vezes a Netflix, ela adquire direitos de catálogos até de outros serviços, né? Você vê que ela às vezes tem filmes ali da própria Warner, né? Que, sim, estão às vezes, sim, até lá na Max, a Disney, com os filmes da Marvel, Star Wars, uhum, ali, enfim. E ela reproduz no seu próprio,
sim,
catálogo. Aqui não, ele é exclusivo. Então você não vai ver isso, né, em nenhum outro lugar. É. Então, mesmo os coreanos só conseguem assistir isso na Netflix.
Sim, né? Sim. É o contrato de exclusividade, né, e tudo mais. E ele não passa na Netflix exatamente por um simples motivo, né, chamado tatuagem.
Isso. Pois é, cara. Eu queria pegar esse ponto aqui porque, assim, eu acho a Batalha dos 100 um reality show fantástico. Sim. Tá?
Mas, visualmente falando, é um espetáculo.
Ele é um espetáculo. Você vê que é uma produção, sabe, sim, fantástica,
primorosa. Questão de televisão, cara, é um negócio, sim, sim, que dá inveja a muita produção de TV, até do Brasil mesmo, que a gente está acostumado a ver muita coisa bacana. Eu não sei, só fazendo uma interpelação, uma parênteses aqui, Tiagão, uhum, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ao Projac. Né?
Não, nunca fui.
Eu fui já uma vez ao Projac, eu fiz uma visita no centro lá do Projac, no centro de produção de novelas, de cenários, enfim, de figurinos e tudo mais. Eu fiz uma visita uma vez, há muitos anos atrás. Olha que isso é questão de mais de 10 anos atrás, hein? Né? E já era um negócio impressionante a estrutura que o Projac tem para fazer, né, a Globo, né? Não tô aqui querendo louvar a Globo, não. Tô falando da estrutura, uhum, que, uhum, eles dão pro trabalho. Não tô falando, nem tô, né, a gente não vai entrar no mérito se a Globo é isso, aquilo, não é nada disso, tá? Eu tô falando da estrutura da Globo dentro do Projac, né, para suas produções. Cara, é impressionante. Agora, o que a gente viu na Batalha dos 100, meu irmão, eu juro pra você, eu nunca tinha visto nem no Ultimate Beastmaster. Bota o Ultimate Beastmaster como amador, pra mim. Pois não é, óbvio, mas a estrutura que eles montaram pra Batalha dos 100, meu amigo, putz grila.
Sim, sim. E aí, quando eu penso, Marcelo, em toda essa estrutura que a gente vê lá no reality show, né, essa estética coreana dos caras que é muito boa, isso também, assim, tudo na vida, gente, tem dois lados, tá? Eu quero deixar claro aqui que o que eu vou falar agora não é uma crítica ao povo coreano, né? Que eu até comento isso com alguns amigos algumas vezes que são fãs ali de K-pop, dorama, enfim. E tem uma galera que acha que eu tô criticando, tipo, ah, mas isso você vê em qualquer lugar do mundo e tal. Não, gente, eu sei. Só que quando a gente fala da cultura, dessa coisa estética, né, do sul-coreano, eu acho que isso é um problema que eles estão até meio que normalizando. Meio não, já está normalizado dentro lá da produção de conteúdo deles, que é um certo purismo estético e visual quando se trata de outros corpos, né? Por exemplo, ali na Batalha dos 100, você vê que diversas vezes aparecem atletas, enfim, né, que os participantes estão com bandagens, ataduras. Eu pensava, Marcelo, que aquilo aí era por causa de, sei lá, de alguma lesão, né, os caras estão com salompas, sei lá. Eu pensei que fosse alguma coisa nesse sentido. Mas não, aquilo ali é para esconder mancha, cicatriz e as tatuagens. Porque não pode aparecer, né? Eu não sabia disso, eu fui pesquisar depois, mas existe assim, quase que uma norma midiática lá na Coreia do Sul que não é bem visto, né? Até, assim, por mais estereotipado que seja, gente, se alguém quiser até comentar sobre isso aí, quiser me corrigir, mas até onde eu pesquisei é por causa disso, existe aquela coisa de você ainda associar as pessoas com as tatuagens a membros de gangue, crime organizado,
sim, sim,
pessoas que ainda são mal vistas, né? Pessoas, uhum, transgressores que se utilizam disso. É uma, sim, coisa arcaica, mesmo aqui no Brasil, quando eu era moleque, a nossa geração ouviu muito isso, né? Os nossos pais, alguns ainda ouviram falar que brinco, cabelo grande, né? Eu tenho cabelo grande,
ouvi muito
isso, né? Que brinco, tatuagem, cabelo grande, é coisa de maluco.
De bandido, de gangue.
Pois é. E lá os caras levam isso muito a sério. Inclusive, para você fazer uma tatuagem na Coreia do Sul, é extremamente difícil, né?
Sim,
então, eles escondem isso e, ok, eu acho um pouco retrógrado, acho, mas é a cultura dos caras, não me cabe a mim julgar. Agora, você esconder até cicatriz, Marcelo. Tipo assim, o cara tem uma mancha de pele, ok. É. E aí esconde porque aquilo pode causar um desconforto visual. Eu não sei, sabe? Essa coisa muito purista, muito quase uma eugenia visual, sabe? Eu acho isso um
pouco triste, cara.
Pouco triste.
Também.
Porque e aí eu posso estar até problematizando muito aqui uma situação boba, mas isso, na geração que a gente vive hoje, que é uma geração onde todo mundo está tirando foto com filtro o tempo inteiro, fazendo intervenção plástica, sabe? Ah, harmonização facial, corrigir
demonização nariz, facial,
demonização facial, coloca queixo, coloca cabelo, harmonização de saco, porque tem também, né? A harmonização
total.
Tem. O mais incrível que parece, não tô de sacanagem, tem.
Não, pior que tem.
É, tá todo mundo em busca desse físico perfeito.
Sim.
Sabe, você vê que essas meninas e a rapaziada também fica se pautando nesses shapes assim quase impossíveis de você atingir, que você vê no Instagram, você vê no TikTok.
Tá no próprio Batalha dos 100 também, a gente vê físicos maravilhosos, né? Pessoas, homens super delineados, delgados, né?
Delgado, Marcelo Delgado.
Né? É, mulheres também super definidas, né? Bem trabalhadas, enfim. Né? E as pessoas vão em busca desse físico perfeito, né, que a gente vê tanto na mídia como um todo, achando que é fácil, né? Se você parar para ouvir o depoimento das pessoas que participam dentro do próprio reality show mesmo do Batalha dos 100, são pessoas que estão malhando e treinando, não só malhando, mas treinando há pelo menos mais de 15 anos.
Não, às vezes a vida dos caras é aquilo ali.
É, exatamente.
Marcelo, é diferente. Isso se aplica pra tudo, né? Às vezes eu não sou muito de acompanhar influenciador fitness e tal, mas às vezes eu gosto de aprender algumas coisas que eu sou muito interessado. Quando eu vejo que é alguém assim, um pouco mais sério, né? Que fala mais da parte médica ali, eu gosto de acompanhar.
Sim. Aí é legal.
E algumas dessas pessoas que eu acompanho já explicaram isso diversas vezes, que você pode se inspirar, né? Ah, eu tô vendo aqui que o fulano de tal, que é atleta de crossfit, não sei o que, modelo e tal, tá conseguiu o shape, sabe, em 3 meses, perdeu tantos quilos, fez uma definição, tanta porcentagem de gordura. Pô, beleza, você se inspirar naquele cara é uma coisa. Agora, você que não trabalha com isso, que a sua vida é diferente, você que estuda, sabe, você trabalha durante o dia, sei lá, sentado dentro de um banco, e aí de noite você vai para a faculdade, chega em casa, nem sempre dá para você manter uma dieta super regrada, tem poucas horas de sono, mas você tira uma hora do seu dia ali ainda para poder malhar e tal. Meu amigo, você não vai chegar no corpo dessa turma. Sabe? E não é questão só de força e de vontade, não, porque tem gente que acha ruim quando a gente fala isso. Mas cria essa obsessão de você ter o corpo perfeito, o shape perfeito, se comparando com uma galera cuja vida deles é isso, Marcelo. Eles comem pensando nisso, eles dormem pensando nisso, eles treinam pensando nisso, eles recebem para isso.
Sim.
Né?
Sim.
Marcas ali, empresas que investem no físico deles, então...
São atletas profissionais mesmo, né? Muitos deles são competidores, né? Entram em Olimpíadas, em competições. O próprio campeão da primeira temporada, não, o vice-campeão, no caso, ele é ciclista profissional, ele compete no circuito coreano, no caso, né? De ciclismo, né? E ele é competidor profissional, né?
Sim.
É, ele já participou de Olimpíadas, né? Acho que o terceiro colocado da primeira temporada, ele participou das Olimpíadas de Inverno, né? Das últimas Olimpíadas de Inverno, enfim, o cara é atleta de Ludge, né? Que é um tipo de bobsled, não é bobsled, é um tipo de trenó, né? De dupla, uhum. né? E tudo mais. Então, assim, eles são profissionais dentro daquilo que eles fazem, né? São atores ou dublês profissionais, né? Eles são preparadores físicos, professores de educação física, Sim. atletas, eles são profissionais, né? Então, eles dependem e eles vivem daquilo, né? O Sim. corpo é um instrumento de trabalho.
Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, só para, né, a gente amarrar esse tópico, eu não tô aqui querendo meio que... problematizar
uma não, de forma nenhuma.
Não é isso. É só a gente pensar, eu acho que é um tópico legal pra gente refletir, uhum. porque quando a gente consome esse conteúdo, né, lá da Coreia do Sul, é muito isso, né? Você vê que as meninas todas parecem bonecas, uhum. os caras também parecem bonecos de porcelana, Sim. né? Com a pele muito branca, muito lisa, sem marca, sem defeito, super maquiada, então, o tempo inteiro uhum. Eu sei que esteticamente pode parecer bonito, mas a gente...
É uma coisa meio falsa, né?
Artificial demais, sabe? É. Eu acho que é uma coisa pra gente pensar ao longo prazo. Ah, quando eu quero ver um filme, quando eu quero ver um artista, eu quero ver algo belo. Justo. Só sim. que a gente tem que pensar também um pouquinho do impacto disso na nossa sociedade, né? Como é que pois a gente... É. Enxerga isso. Mas...
E a forma também como é vendido. Sim. Isso rende um papo né, de podcast. Totalmente. Mas é uma coisa como ela é vendida também, né? Como a mídia trata disso também. Isso é um negócio que tem que ser discutido.
Sim,
né?
Sim.
Talvez não seja o foco da nossa. Não é, na verdade, o foco da nossa discussão aqui, né? Mas é de fato é uma coisa que precisa ser discutida, até porque às vezes chega num nível muito. Muito absurdo de tóxico, né? Que Sim. acaba mal atingindo
as pessoas. Tem gente que fica doente, né? Marcelo. Tem gente que fica mal de verdade com isso.
Fica.
Se cobra demais.
Exatamente.
Mas vamos lá, né? Temos duas temporadas, né? Eu queria falar dela. Agora que a gente já passou todo o raio-x, né? Aqui do,
uhum.
Do que é a Batalha dos 100, eu queria que a gente falasse um pouquinho de cada uma dessas temporadas. E assim, gente, a gente poderia ficar 10 horas aqui que a gente não ia conseguir citar todo mundo, todos os personagens,
uhum.
sabe? São 200 pessoas se somar todo mundo. Tem personagens ali muito bons.
Sim, né? Verdade.
Tem atletas, tem lutadores ali, pessoas que valem você destacar e tal. Mas se a gente entrar nessa, a gente vai ficar aqui até amanhã falando o nome de sul-coreano e eu não quero entrar nessa. Então, eu escolhi aqui pra gente falar das provas, Marcelo.
Sim.
Do que a gente achou ali. Vamos começar.
Porra, cada prova.
Primeira temporada, né? Lançada ali em 2022, né?
Isso.
Primeira temporada de 2022. E já começa com
Foi 22 ou foi 23?
Foi 23, perdão.
23, perdão, isso.
23. Você já começa ali naquele saguão dos bustos. E aquilo é muito legal, porque...
É impressionante,
caras vão,
né?
Os caras vão entrando, né? E eles vão vendo ali aqueles bustos de gesso e tal. E já é uma coisa intimidadora. Porque tem uns que são gigantes. Porque, eu não sei se você sabe, mas a média ali, né? Você tem homens e mulheres, coreanos e estrangeiros, né? Ali de pessoas que vivem lá na Coreia do Sul e são artistas, atletas, enfim. Entre 1,50m a 2 metros, entre, eu tenho escrito aqui, ó, entre 1,50m até 2 metros de altura, né, você acha ali entre os participantes, e entre 40 a 130 quilos. Então você imagina um busto de 130 quilos, eu não tô falando um cara, porque assim, eu já...
Não, sou eu, irmão, não sou eu do meu... formato de barril de chope aqui, não. É tipo um cara trabalhadaço.
É 130 quilos que o malandro é uma
de
tora,
músculo.
Meu irmão.
É tipo um montanha. Qual é o montanha do Game of Thrones? É esse cara aí. Ele tem cara, ele deve ter tipo uns 130 quilos de músculo, maluco. Caralho.
É muito doido.
Cara. É muito doideira, maluco. O cara é um gigante mesmo, é uma montanha.
E aí tu entra, né, tal, e é legal você ver que algumas pessoas ali se reconhecem, né?
É tipo, verdade, são celebridades ali, né?
É muito legal, você já tem praticamente um episódio inteiro só daquela galera chegando e tal, e você fica preso. É uma coisa boba, mas você fica preso. Uhum. Porque você quer saber de quem é aquele busto. É tipo quando tinham aqueles games, né, mais antigos, assim, que você tinha o personagem secreto, aparecia só a sombrinha dele, assim, só o contorno. Isso. Você tinha que, sei lá, comprar ou liberar uma fase pra ele aparecer inteiro.
Posso dar um exemplo que vai te machucar? É tipo o Street Fighter V no dia do lançamento, né? Que só tinha 5 personagens e o resto você precisava pagar.
Exatamente.
Tava só a sombra dele.
Exatamente.
Né? Ou você precisava jogar 300 horas pra liberar um personagem.
Nem me fala que eu liberei muito. E aí, logo assim que os Saiyans são apresentados, a gente tem aquela prova preliminar, né? Que é a prova de segurar na grade. Desce aquela grade, os caras têm que se segurar, enfim. E ali, Marcelo, tu já sente como eles querem fazer um ambiente mais opressor, né? Não sei se é uma palavra correta, o possível, porque é tudo escuro, eles só estão enxergando aquela grade, tem uma neblina.
A iluminação só tá focada na arena da competição.
Do nada, abre o chão e tem uma piscina, sabe, com a névoa embaixo. É fundo? Não é fundo, eles vão se machucar? Não vão. Não. Mas tem um efeito psicológico
bizarro.
Muito
porque
grande.
Parece um infinito, né? Parece que você tá caindo num abismo
exato,
ali, né?
Exato, cara. Isso é muito legal. E que
é o que eu falo, né? Da produção, visualmente falando, é um negócio muito impressionante, porque desce aquela grade de ferro, né? Pro cara ficar pendurado só na força do braço, né? Ou enfim, do músculo que for, né? Ele tem que ficar pendurado ali, a pessoa tem que ficar pendurada. E embaixo não tem nada. Se você cair, você se ferrou. Óbvio que não, porque tem todo um esquema de segurança, né? Até para proteger a integridade física dos participantes, né? Enfim, tem todo esse esquema, obviamente. Mas visualmente dá essa impressão de que você tá caindo no nada, cara.
Sim.
Então
É legal. Porque logo de cara, assim, quando você vê aquele monte de gente, você olha pros caras mais fortões, né, mais marombas ali, você pensa, pô, esses caras vão ganhar, né? E aí nessa prova, você já vê que não é bem assim, porque quanto maior, mais pesado. E o ser humano, né, diferente dos insetos, ele não se dá muito bem carregando o próprio peso. Então você imagina o cara ficar se sustentando ali e tal, então os mais fortões são os primeiros a cair, né?
Muito bom, é muito bom, porque a gente já vê, e a gente vê o depoimento da galera, é tão legal essa parte de montagem, né, que, assim, não é o reality show que renovou isso, né, mas é muito bacana você ver essas montagens da imagem da prova com depoimentos das pessoas e como eles vão construindo a história, né, daquela prova, né, com depoimentos e a imagem da prova sendo realizada, né? E aí você vê, pô, os fortões, não, mas eu sou forte, eu me aguento, eu faço isso e aquilo, levanto não sei quantos quilos, eu vou conseguir vencer. E aí tá o cara se pendurado lá, né? Enfim, como ele tá se segurando, suando pra poder ficar 5 minutos segurando o próprio peso e a gravidade agindo, né? É muito maneiro você ver como essa discrepância entre força e a pessoa, não só força, né? Porque esse tipo de exercício não exige só força, né? Ele exige equilíbrio, exige você trabalhar musculaturas diferentes, né? Então, pessoas que talvez sejam mais esguias e menos pesadas,
consegue se segurar ali.
Consegue se segurar mais. Mas aí depende se tem força no braço também, no antebraço, na mão,
Até o cara que ganhou, né? Ele falando que depois ele teve uma espécie de... não foi uma lesão, ele ficou com o braço imóvel um tempão. Ele teve uma paralisia na musculatura do braço, de tanto ficar segurando ali.
É a exaustão da força e da tensão que você está aplicando na musculatura do braço, do antebraço, da mão, e isso acaba exaurindo, né, a musculatura, né?
E a prova seguinte, né, aí sim, né, no mano a mano, você ficou me sacaneando, que é a prova dos caras rolando com a bola na mão. Com a
bola na mão.
Marcelo, que parada fantástica, assim, porque foda. O bagulho fica violentíssimo ali,
muito
né?
Foda.
As duas arenas, aquela com água e a luta com os obstáculos, e a galera se joga, meu irmão. Tu vê que os caras estão saindo roxo, joelho ralado, a porrada assim, não.
Não é porrada, só de soco nem nada, mas é perseguição, porque aí tem que derrubar pra pegar a bola, pra não sei o quê. Cara, a competição é muito ferrenha. E é super honesto, tá? Porque as pessoas não ficam se machucando de propósito ou tipo atingindo o ponto fraco de ninguém pra poder levar vantagem. É na agilidade e na rapidez, né? É esperteza, jogo de corpo, jogo de inteligência ali e tal. É muito bacana essa prova também, que é um pique-pega, né, pra ali.
Sim, sim.
É como se fosse uma espécie de pique-pega, né, em dois tipos de arena. Eu acho essa prova fantástica.
Nossa, é muito boa, assim, né? E é legal que eles mesmos podem escolher, né, de acordo com a prova que eles fizeram antes, eles podem escolher quem eles querem desafiar.
Sim, aí, às vezes, dependendo do ranking de posição que a pessoa ficou, né?
Exato. E tal, às vezes o cara, tipo, super grandão, super fortão, fala assim, eu quero pegar esse magrelinho aqui. Aí ele pega o magrelinho, e o magrelinho é rápido pra cacete, ele não consegue.
É mais rápido que uma gazela fugindo do leão, irmão.
E aí o que adianta você ser gigante se você não consegue chegar no cara e o cara corre mais que você, né?
Então, mas também quando pega, né, é mais fácil de tirar.
Não, tem
como a gente viu em alguns exemplos, né? Normalmente a rapidez meio que você compensa uma coisa com a outra, né? É tipo você montar a build no jogos de RPG. Porra, eu quero botar a build de força, mas normalmente mais força você é mais pesado.
Sim.
Mas a agilidade, você é muito mais ágil, você pode atacar primeiro e tal, mas aí você tem menos proteção de corpo. Então, né, é uma coisa meio que vai compensando a outra.
Aí depois a gente tem ali uma sala de descanso, né? Tipo, de novo, falando daquela questão da gamificação, né? Quando você chega ali no checkpoint, aí tu pode encher energia, vender item, comprar item, né? Os caras naquela sala é o paraíso de qualquer maromba, né? Um monte de whey protein ali.
Principalmente tem ar-condicionado.
Ar-condicionado, eles dão aquela descansada.
Sim.
E depois eles vão pra prova de equipes, né? Eles se dividem ali em equipes e já começa com a prova de carregar areia.
Cara, esse negócio de ficar atacando saco de areia, irmão, é muito foda também.
E é uma série de coisas, porque ali ele já é uma prova realmente que ela mostra que, de novo, só a força física não é tudo. Você tem que ter.
Porque tem um labirinto, né? Tem uns corredores assim.
Não.
Não?
Lá na primeira temporada ainda.
Ah, na primeira temporada, tá, ok. Beleza.
Você tem que pegar o saco de areia, você sobe uma escada. Quando você chega lá em cima, você tem que fazer uma ponte, colocando as tábuas ali.
Isso.
Você vai até o outro lado e derruba a areia dentro de um tubo. E aí, até o final do tempo, quem encher mais areia ali dentro daquele tubo passa.
Sim.
Parece fácil? Porra, vai subir uma escada com saco de areia correndo, passar numa ponte sem cair, porque se você cair, tem uma rede embaixo, tem que voltar pro início. E aí, você vê os caras super fortes, mas sem resistência.
Pois é.
Porque são muito pesados. E os caras mais leves não conseguem carregar tanto peso quanto os mais fortes. Ou seja, tem que ser um trabalho em equipe.
Sim. A gente fez obra recentemente em nossas respectivas residências, né, Tiagão?
Uhum.
A gente sabe que carregar um saquinho de areia, irmão, não é. E olha que são, tipo, é 5 quilos, tá? Mas vai carregar, tipo, uns 10, uns 5 desses, pra ver se tu ciático não vai te apertar no dia seguinte.
Sim,
né?
Sim.
É bizarro.
Ah, pois é, né? E logo depois daquilo ali tem uma outra sala de descanso, mas descanso entre aspas, porque eles fazem uma pré-prova, né, de saltos verticais. Eles se desafiam ali. Eles ficam brincando, né? Botam uns tatames. E aí tu vê uns caras pulando, bicho, igual gato, né?
Maluco, eles são muito foda, né? Principalmente os mais ágeis, né? Que eles conseguem ter uma amplitude de pulo muito, muito grande, assim, né?
Sim. Cara,
você já viu os vídeos dos jogadores de futebol americano? Quando eles estão... Principalmente os wide receivers, né? Que são os caras que recebem a bola do quarterback. Que fazem a corrida no campo, né? E os caras pulam tão alto que eles conseguem, tipo, atingir alturas, assim, bizarras. Não, e normalmente não esses wide receivers, não, né? Eles não são caras grandes, mas eles são caras ágeis. Então eles têm um impulso.
Tá,
né?
Imagino.
E eles conseguem pegar a bola muito alto, assim, né?
Maneiro.
Cara, é muito maneiro. Aí eu me vi vendo esses vídeos de wide receivers do futebol americano, né? Caraca, é muito foda.
Aí depois disso, eles vão pra prova mais cruel, na minha opinião, que é a prova de segurar as estátuas. Segurar os bustos deles, né?
Sim, que eles ficam lá com a corda, né? Segurando.
É, cara, e cada busto ele pesa 40% do seu quilo.
É.
Do seu peso, perdão, em quilos. Uh-huh. Né? Então, se você pesa 100 quilos, você vai ficar segurando o seu busto lá, que pesa 40 quilos, segurando lá na corda. E é muito cruel, porque, assim, sempre que você é eliminado, você quebra a sua estátua. Mas ali é literalmente você não conseguindo sustentar a sua vaga, né?
Uhum.
Ela escorrega pelas suas mãos. Tu vê que tem uns caras que machucam.
Segurar aquela corda ali é sacanagem, maluco.
É, tem todo um efeito moral, né? Psicológico.
É. E depois... Uma excelente prova também, hein?
Sim,
excelente
sim,
prova.
Muito boa. E depois tem, assim, a prova que é a que eu acho melhor das duas temporadas,
uhum,
que é a prova do barco.
Essa prova do barco é sinistra, cara. Eu adoro essa prova.
A prova do barco eles fazem em aliança, né? Tem que juntar duas equipes e encher um barco com os barris de carvalho, assim, que tem peso dentro. E depois você tem que arrastar aquele barco pela areia, usando toras, até fazer o barco subir uma rampa e engatar ele lá em cima com uma corda. Só que porra do barco pesa uma tonelada e meia, meu irmão.
É
assim, tu vê o coreano botando quase sangue pela boca, cara. É doideira, assim, é doideira. Né? Então, os caras dão tudo de si, rasgando a luva, sabe, sangrando a mão. É muito doido.
Não, é muito foda. E você vê ali o trabalho em equipe, né? As estratégias de cada time pra poder fazer o barco andar, principalmente na parte de subida, né? Como é que eles arrumam, porque tem as pessoas que são de mais força, são as que vão empurrando. As pessoas de mais agilidade são as que vão ajeitando as toras, né, e tudo mais. Cara, é muito foda, cara. É muito foda a forma como cada um ali se faz a estratégia, né, pra poder fazer a movimentação, conservação de energia também, né, e tudo mais, e de força. Cara, é sinistro demais, cara. Eu adoro essa prova. Eu acho a melhor também.
É a melhor prova das duas temporadas, na minha opinião. Aí, depois, eles se dividem, né? Mais duas equipes saem e eles vão para prova dos representantes.
Isso.
Que são o quê? São cinco jogos, né? Cada um vai ter um representante, cada uma das equipes que sobraram. E eles são baseados em temas da mitologia. Então, você tem a punição de Aklas, que é o desafio de força, que é o cara ficar segurando aquelas rochas em cima da cabeça, com as pedras gigantes.
Sim.
Os caras ficam mais de 90 minutos.
É, né? Bizarro,
os
cara.
Os dois
é
últimos bizarro. Que ficam até o final. Meu irmão, 90 minutos você segurando.
Aquela pedra deve estar pesando no mínimo ali.
Porra, uns 40
pra quem já faz agachamento, né? Fez exercício de agachamento, eles devem estar pesando no mínimo ali 50 quilos.
Ah, é, pedra. Uns 40 ou 50 quilos, cara.
É.
E você ficar segurando aquela merda, cara, deve ser. Terrível,
é bizarro, né? Maluco. Mas é muito bizarro.
Aí vem a do Fogo de Prometeus, que eles têm que correr pra pegar a tocha, né? Aí tem os obstáculos e tal. É bem legal também. Tem as Asas de Ícaros, que é aquela corda que você fica subindo lá no acabamento.
Tem que subir a corda, né, e tal.
Tem a Punição de Sísifo, que você vai rolando uma outra rocha.
Um tonel, né?
São rochas também, né?
É, isso.
E uma rampa. E aí você tem que ficar indo e voltando.
Indo e voltando. Com a pedra lá. E essa pedra deve pesar pelo menos aí uns 100 quilos, talvez.
É, rolando por aí, talvez. É. E aí você tem a cauda do Ouroboros, que é uma corrida, né? Onde você tem ali as pessoas correndo uma atrás da outra. E aí uma prova de velocidade e resistência também. Né? Que é pique-pega, né? Se você conseguir pegar o cara que tá na sua frente, sem deixar o que tá atrás te encostar, você vence. Então, nessa última, né, eles colocam ali prova de força, de resistência, de velocidade, força e resistência, velocidade e resistência, Então é muito complexo, porque no mesmo time você pode ter um cara muito forte e um outro muito rápido. Então cada um vai fazer aquilo que ele acha que é melhor, né?
Exato, tem ali as suas diferenças, você consegue fazer essa estratégia. Por isso que é bom quando você monta o time, você não pegar só pessoas do seu biotipo. É bom você ter pessoas de biotipos diferentes, exatamente para você montar essa estratégia. Pô, esse cara vai ser melhor na resistência, esse tem mais força, ele vai conseguir levar melhor a pedra, esse aqui tem mais agilidade e tal. Então é bom ter biotipos diferentes, né?
Sim. E na última prova, né, sobram só 5 desses participantes, e eles dividem também ali em jogos. Isso. Tem um cabo de guerra, né, onde os 5...
De 5 pontas, assim.
De 5 pontas, né, onde eles têm que correr para se libertar, e aí um fica de fora. Depois disso, eles vão para uma prova de resistência, você olha assim, ah, cara, é bobo. Mas você vê que eles saem fadigados, que é aquela prova de você ter que virar os quadradinhos no chão.
Aquilo ali é bizarro, porque você tem que estar toda hora agachado tentando virar os quadros.
Como é que respira?
Como é que respira? Você, o participante que foi eliminado, você viu como é que ele terminou, né?
Pô, passando mal. O cara tava passando mal,
que ele, a respiração pesada, tipo... Sabe?
Sufocado.
É bizarro.
Sufocado. E aí temos o terceiro jogo, que é um teste cardiovascular, que é aquele que você corre, toca o sininho e volta. Corre, toca o sininho e volta. Ah, é fácil. É fácil. Faz isso.
Vai fazendo isso
40
direto, né?
vezes, pra você ver, se você consegue.
E vai diminuindo o tempo que
cada
ele tem que fazer esse
rápido,
circuito.
Isso. Cada vez mais rápido. E aí termina ali naquela corda infinita, né? Que é aquele carretel gigante.
Aquele carretel. Caraca, isso é bizarro.
Que no final fica só o cara lá do ciclista que você citou e o crossfiteiro.
É
que, inclusive, tem uma polêmica, Marcelo. Eu até te mandei o link, né? A gente tava até conversando isso em off.
Sim.
E foi, talvez, a gente não pode afirmar que seja, manipulado.
Foi, tá, supostamente.
Aquela
com toda
final,
a vênia, né?
Com toda a vênia. Porque parece que eles repetiram a prova várias vezes, né? Que o ciclista, ele tava ganhando, e aí tiveram que repetir uma vez, porque o outro cara reclamou do equipamento. Aí depois repetiram de novo, porque deu uma falha no som. E aí na terceira vez, o cara
já
estava super
cansado.
Exato. Né? Então ele não rendeu tudo que poderia. Então tem essa...
E aí no final também você vê ali que a carretilha do ciclista que ficou em segundo lugar, né? Parecia estar mais difícil de puxar, né?
Parecia, a gente não sabe.
Parecia, né? Não estamos afirmando que nem que sim. Segundo as denúncias, né, que foram feitas em relação à produção da série, foi identificado esse tipo de,
exato.
Discrepância, né? A gente não está afirmando nem que sim, nem que não, né? Mas existe aí as denúncias e essa polêmica, né?
Exatamente. E esse ano, né, 2024, tivemos a segunda temporada, que já na pegada ali do trailer você via que era uma coisa diferente, eles estavam colocando como a Batalha dos 100 Underground, né, ou Subterrâneo.
Isso. Que tinha um, inclusive, trouxeram alguns participantes da primeira temporada de volta, né?
Isso, é. Inclusive, um deles foi até o final, né?
Foi, verdade, é verdade.
O cara veio...
Porque foi eliminado logo de cara, assim, né, foi pro final.
Porra, aquilo ali...
Achei maneiríssimo.
É o Joseph Klimber... coreano,
total,
né? Aí você começa com aquela mesma coisa, daquele saguão ali de bustos e tal, um pouco mais curto, né? Essa temporada ela tem um episódio a menos, então algumas coisas são mais aceleradas. A prova, aquela pré-prova, né? Que na outra foi de você ficar agarrado no ferro, agora é de você correr numa esteira.
Uhum.
E aí o cara pensa, ah, beleza, correr numa esteira, mas você tem que correr disputando com 100 pessoas. Quanto mais você correr, mais a maior distância possível numa colocação, né? Você fica.
E é uma velocidade padrão ali, né? Para todo mundo. É uma velocidade.
Só. Né? Sim, só que são esteiras, Marcelo, hidráulicas. Não são esteiras elétricas.
É, aquelas de treinamento de atletas de tiro de distância, de corrida,
sim,
assim, né? É tipo, por exemplo, o Usain Bolt treinou muito nesse tipo de esteira, né? Pra poder fazer a preparação dele para as Olimpíadas.
Porque ela ativa com a sua própria força.
Exatamente.
Não tem ali um motor girando a esteira. Se você não fizer força para correr, ela não vai girar. Então
não
é
vai
muito
andar.
Mais difícil.
Exatamente.
Né? Aí depois disso a gente vai pra prova mano a mano, de novo, né? Aquela prova lá com as bolas. A diferença é que as arenas ficaram um pouco maiores, não sei se você sentiu isso.
Sim, sim, eu vi, ficou um pouco maior.
E tinha uma arena nova que era um octógono.
Exato.
Muito, muito legal. Inclusive porque eles têm alguns atletas de UFC ali, sim, MMA.
Sim, MMA, né?
Então...
Não, foi bem bacana, foi bem bacana. Continua sendo uma prova muito bacana, né? Eu gosto muito dessa prova de... Que é a segunda... Normalmente segundo e terceiro episódio, né? Focado nessas arenas de pique-pega, né? Que são duplas, entram... E aí você vai ter que, né, pegar a bola, né, ter que fazer aquela arena de sobrevivência, né?
Sim.
Você tem que sobreviver aqui por um tempo determinado para que o seu adversário não pegue a bola no final das contas, né?
Exatamente.
E eu gosto muito dessa prova também. É um e dois episódios normalmente
que eles fazem. É a prova que vende a série, né? Que eles tiram os takes ali, porque é a mais violenta, então é o que vende mais.
É o que provavelmente também tem uns takes mais legais, assim,
mais,
né?
Porque
são as pessoas agindo como se fossem animais mesmo, né? Correndo, se jogando no chão e tal. Tem uns takes
muito fácil de você vender ali aquelas cenas. Depois disso...
Novamente, a produção audiovisual destaque pra caramba nessa série.
Maravilhoso.
É impressionante. É impressionante o que eles fazem... O jogo de câmeras, a quantidade absurda de câmeras que eles colocam também.
Sim. Né? Aí nós vamos para a prova de equipe, de novo, tendo que carregar areia, só que agora num labirinto, né?
Isso.
O labirinto
agora,
tem
no labirinto que eu tinha lembrado agora.
E é um negócio meio cruel, porque você tem que encher ali algumas... Você tem três pontos, né? Onde você tem que depositar areia, que são balanças. Ou seja, se são três, você tem que garantir duas, né? Para você ganhar... Só que não necessariamente você tem que só encher de areia. Você pode atrapalhar os oponentes. Chega uma hora que os caras começam a se degradar dentro do labirinto. Tipo assim, não deixa passar.
Pois né? E aí tem que fazer todo um jogo de corpo ali, de tal, pra poder passar, pra poder fazer a...
É até meio sacanagem, né? Você vê uns caras super fortões, você pegando as meninas assim, jogando igual um...
É meio sacanagem.
Um saco, mas é do jogo.
É do jogo, é isso. Tá na proposta do jogo. Se a gente acha justo ou não, aí é outra coisa, mas tá dentro da proposta do jogo.
Exatamente. Depois vamos pra prova de repescagem, que é aquela que você tem que segurar naquele poste,
tipo
naquele
saco
pilar.
Um poste, né? Um poste lá e tal.
Pois é, que é bastante difícil também, mas ela traz cinco componentes de volta. E aí nós temos, de novo, um combate entre representantes. Igual aquele lá da temporada anterior, mas uma prova diferente. Né? Eles têm que eles se dividem ali em outras funções. Tem aquela da barra fixa. Que eu fiquei meio tipo, ok, né? É um desafio, mas porra... É igual botar a prova do supino, o cara lá fazendo supino, tipo...
Pô, não faz muito sentido. Teria
prova
que ser
do
uma
leg
coisa
press.
Mais... tinha que ser uma coisa mais desafiadora, né?
Assim, eu achei que foi um pouco inspirada ali, mas ok. Né?
Aí depois... Beleza, até aí também.
Mas em compensação teve super produção, que foi a prova da mina, né? De você empurrar os carrinhos.
Ah, isso foi maneiríssimo, cara.
Foi maneiríssimo. Foi quase no nível da prova do barco.
É verdade, é verdade. A prova do barco ainda pra mim é a parada mais impressionante assim, em relação à prova e tal. Mas essa prova da mina e uma das provas finais também, que a gente vai comentar daqui a pouco, foi acho que mais me impressionaram assim em relação
impactante, né, visualmente.
Foi impactante visualmente e também na quantidade de esforço físico que a pessoa tinha que fazer, né, pra poder levar o carrinho e tudo. Cara, é muito maneiro.
É doideira.
Muito doideira.
A prova da mina tem tanto com os carrinhos como aquela aérea, que é muito doida também, que o cara tem que se pendurar e empurrar com o pé o peso, né? É total resistência aquilo ali, além de força. E no final tem a corrida do rolo compressor também, que é muito impressionante visualmente.
Sim.
Né? Os caras correndo com um rolo compressor atrás.
Caraca, é muito maneiro. Porque é uma pista, né? Uma pista reta, assim, né? Que não tem subida. Ele tem só um declínio. Declínio não, uma depressão com água ali, que é pra criar uma
só
dificuldade.
Só pra fuder o cara.
Só pra fuder o cara, pra criar uma mínima dificuldade. Como se já não fosse difícil o suficiente você carregar um rolo compressor nas suas costas. Não é um maquinário, é só o rolo. E só aquilo ali já pesa pra caralho, né? Você perdão o meu francês aqui.
Não, é isso, né? Aí.
Mas pesa pra caramba. Então aqui, e eles têm que correr com aquela merda no corpo, presa no ombro assim, né? Uhum. E naquela pista de areia, né? Que já não bastasse, né, a dificuldade, né, de ter ali a depressãozinha com uma poça de água. Né? Cara, é muito maneiro. Essas provas são muito bem pensadas, assim. Cara.
Sim,
são...
sim.
E exige muito preparação, esforço muito, físico mesmo, né?
Muito, muito.
São provas bem pensadas. Tirando essa do Supiro lá, cara, que, né? Mas são provas muito bem pensadas.
Aí a gente vai para a prova final, né? Onde, de novo, dividem em outras etapas. Uma delas
agora é... Agora são só cinco competidores, são quatro competidores no final.
Isso, aí tem aquela prova de segurar as estátuas de novo, que eles repetiram da temporada anterior, mas eu acho bacana.
Eu achei bacana, eu acho maneiro. Bacana
trazer. E é legal que dessa vez eles pegaram todos os cacos das outras estátuas quebradas e fizeram tipo uma pira cerimonial ali, o negócio, né? De novo, pela pressão psicológica.
Sim.
Aí você vai para a segunda parte, que é do agachamento. Muito doido.
Mano,
doido.
Do agachamento. É essa a segunda prova que eu queria comentar. Cara, essa do agachamento, eu tô fazendo exercício funcional já há um ano. Uhum. Agachamento, para mim, treino de perna para mim é o pior, porque eu chego em casa e não consigo andar, né? Inclusive, segunda-feira eu fiz e meu joelho já deu aquela fisgada, sabe? Não,
tipo, opa... Dói lombar, dói coxa, dói tudo.
Maluco! E os caras levantando 100 quilos no agachamento, irmão. E aí foi passando 150. Eu falei, porra, 150, né? Aí fazendo, não tô fazendo 10 agachamentos como a gente faz no treino, não. É 30, 40 agachamentos com 150 quilos nas costas. E aí, 200, 250... Caraca, quando chegou no 250, eu falei, irmão, não é possível. Não é possível que esses caras estão aguentando fazer isso. Não é possível, cara. Não é possível. Não tem como. Não tem perna doideira que resista. Não tem.
Doideira. E aí fecha com aquele tronco de guerra, que também... Assim, depois, né, quem venceu a Moti, depois, quando ele pega ali a manha que você tem que se inclinar em cima do tronco e tal... Tem um esquema, mas é muito legal também, né?
Você é muito, eu acho muito. Ali. Porque é competitivo, né? Porque sim, você fica... Não é só um jogo de força. Eu acho que acho que a grande sacada de todas essas provas não é só o exercício físico, não é apenas a física e o físico que você está exigindo. Você está exigindo um jogo mental também, né? Principalmente nessas últimas provas que exige que você compita ali, porque já está no grande prêmio, né? Na grande final... E que você tem que pensar não só no que você focando no seu exercício, mas também focando no que o adversário tá passando ou não, né? Aquele momento que ele tá ali, ou que ele já tá fraquejando e tudo mais. E aí você, nessa última prova, né, no deslocamento de tronco ali, você fica. No momento que o teu adversário der um mole, você vai dar o bote, né? É um jogo muito estratégico também, não é só
total,
fogo, né? Então é muito maneiro, são provas muito bem pensadas para que não sejam só físicas, né? Mas que seja mentalmente também, né?
E aí, Marcelinho, quando termina essa temporada, você acha que realmente não vai ter uma novidade nenhuma? Eles anunciam a Batalha dos 100 Ásia.
Ásia, irmão.
Cara, eu não sei o que esperar disso. Mas
agora, imagina... vem aí muito.
Porque aí vai trazer, sei lá, lutador de Kung Fu, com sumô, com, sabe, atleta olímpico da China.
Karateka,
porra.
E a Ásia, tá? A Ásia não é só sim, Coreia, né? Tem ali países do Oriente Médio também que fazem parte da Ásia, né? Enfim, né? Tem todo... Pode trazer atletas de outros países também, né? Dar essa amplitude cultural de outros países também. O que eu acho muito bacana, você ampliar, né, esse programa para mais pessoas, né?
E eu não sei você, Marcelo, mas eu acho que se continuar assim, nós teremos a Batalha dos 100 outros lugares
mundial,
do mundo, tá? Mundial. E é isso que eu quero, tá? E tem que ter a Batalha dos 100 Brasil também.
Pô, com certeza, com certeza. Que continue com essa proposta de você não ter um apresentador e focar nos atletas, que eu acho que isso é bacana. Sim. Você tá tornando os atletas o centro da sua atenção e não uma celebridade que está apresentando ou e tal.
Oferecendo desafios criativos, né?
Criativos. E você vê que é tão bem feito a produção do programa como um todo, que você não vê em nenhuma filmagem um membro de produção, câmera, você não vê nada. Você só foca nos atletas e nas pessoas que estão competindo.
Então é isso, gente. Fica aqui a nossa recomendação. Assistam o desafio. A Batalha dos 100. Muito boa, a gente curtiu demais aqui. Como eu falei, não adianta a gente ficar falando dos atletas. Vários aqui são fantásticos.
São.
Mas é porque, além de não dar spoiler, vai que o cara também ainda não assistiu.
É verdade.
Por mais que a gente tenha citado aqui, você ver. É outra coisa, é impressionante. Eu revi, o Marcelo reviu também, e eu achei impressionante do mesmo jeito.
Não, é impressionante. E não pense que os exercícios são fáceis de fazer, tá? Porque esse agachamento de 100 quilos, irmãos, eu duvido.
Tá maluco?
Duvido.
Tá
por maluco. Mais que o Thiago esteja marombão.
Tô nada.
E eu esteja na malhação também.
Tô nada.
Duvido fazer esse agachamento de 100 quilos e a gente voltar inteiro. Maluco? 40 agachamentos de 100 quilos. Com 100
já
quilos nas
senti
costas.
Uma pontada no cóccix.
Maluco, 40. Eu faço 10 chorando, com 20 quilos nas costas, irmão. Não tem como. Tá maluco.
É isso, meus queridos. Vamos lá, então. Vamos pro encerramento. Vambora. Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos da Batalha dos 100, ou como diria, né, a voz ali do Guilherme Briggs, a Batalha dos 100, né, que é muito boa aquela entonação
muito,
que ele
muito
usa, claro, programa muito fantástico aí, reality show de coreanos e coreanas gostosas e bombados no Round 6 da vida real. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Marcelinho Delgado, você, seu recadinho, seu jabá.
É isso, minha gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até esse momento. Né? Para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o Multispop, que é o meu próprio podcast. Vocês encontram aí nos melhores agregadores de podcast da internet. E eu também hoje faço parte da equipe Black Company, né? Que é um conglomerado de cultura pop que tem não só um site de notícias, matérias e tudo mais, tem uma série de podcasts, né, que você pode encontrar tanto no YouTube da Black, né, ou nos melhores agregadores também. Né. Eu normalmente estou num programa chamado Overdrive, né, que fala sobre assuntos da cultura pop, sejam filmes, sejam séries, sejam games, enfim. Né. E todo domingo tem um ao vivo deles, que eles fazem o Overview, que é o resumo da semana. Não é o resumo da semana como o nosso giro de notícias da quinta-feira.
Sim.
Que esse é o melhor programa de resumo que você vai ver na internet, que você jamais vai ouvir falar outro programa falando sobre o picolé do Daniel Craig, né? Não tem programa que fale sobre isso, não tem. Curiosidades, enfim, todos os resumos de notícias, né? Inclusive essa quinta-feira aí, cara, tá cheio de coisa pra gente comentar.
Essa quinta tem.
Então vá lá, por favor. E então me acompanha aí, tanto no Multipop quanto na Black Company, que eu tô lá nos podcasts deles também, beleza?
Maravilha.
E toda quinta-feira, aqui no Zona E, aqui no YouTube da Zona E, eu, Thiago e Carol Tim Martins aí dando esse giro de notícias, tá bom?
Maravilhoso. Gente, então, recadinhos de sempre, né? Você pode conferir e ouvir o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos aí no Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, procura lá pelo Zoneando Podcast, que vocês nos encontram, né? Também siga aí o nosso Zona E nas principais redes sociais, a gente tá no Facebook, tá no Twitter e tá no Instagram, procura aí por Zona E, né? Em tudo vocês nos acham, e também, principalmente, agora focando o nosso conteúdo, no nosso canal do YouTube, youtube.com/zonae, onde temos diversos conteúdos, como o Marcelo falou aí, temos a nossa live de quinta-feira com giro de notícias semanais, tem reação de trailer, tem análise de série, análise de filme, indicação, curiosidades e, é claro, a versão em vídeo do Zoneando Podcast, toda sexta ou sábado, quando dá uma atrasadinha, ali é só você entrar lá na playlist do nosso canal, procurar por Zoneando Podcast, que vocês nos encontram. Tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí se você também é das marombas. Me fala aí qual seria a prova mais difícil para você e qual você levaria de boaça quando a Batalha dos 100 em Brasil, BR, Rue BR, chegar. Qual que você faria ali de boa?
É isso. Quero ver a competição do Léo Stronda contra o Kleber Bambam, contra o Popó, né? Pra alegria. E o Vitor Belfort também, né? Que tá agora querendo desafiar todo mundo pra porrada, né? Eu quero ver eles no concurso de maromba. Quero ver.
É isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu!